Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o podcast do Opinião.
Opinião todo mundo tem. Algumas nos acompanham por toda a vida. Às vezes, a vida nos faz mudar de opinião. E você, ouve a opinião do outro quando ela é completamente diferente da sua? Aqui neste espaço, nós vamos ouvir especialistas e também o público. A sua opinião.
A repórter Tatiana Bertoni foi às ruas conferir.
Sou a favor.
Ah, não sei. Depende.
Sou contra.
Opinião.
Opinião.
Você tem opinião pra tudo? Dou opinião, dou pitaco em tudo.
Pra grande parte das coisas, sim.
Pessoa sem, que não tem opinião é a pior coisa que tem.
Pra mim, é uma pessoa que tem opinião é uma pessoa que sabe o que tá fazendo.
Todo mundo tem uma opinião igual, eu acho que também é beira burrice, né?
É importante você ter uma opinião, mas não é importante você estar expondo essa opinião sempre.
Às vezes é conveniente tu ter opinião e às vezes é melhor a opinião ficar calada.
Tem que ter opinião, mas opinião certa, né?
Cresci num lar onde meu pai sempre nos ensinou a ter uma opinião já formada.
Se todo ser humano é diferente, todo ser humano vai ter opiniões diferentes.
Um povo que não tem opinião, ele não sabe escolher.
Eu procuro diversos influenciadores que têm uma certa credibilidade.
É sempre assim, sendo lendo, estudando para tirar as conclusões, a minha opinião.
Hoje conversamos sobre a opinião e a percepção do brasileiro. Será que nossas ideias correspondem aos fatos? Para começar, recebemos Rafael Pérez Lindemeyer, diretor de pesquisa do Instituto Ipsos, e o psiquiatra Daniel Martins de Barros, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. E ainda daqui a pouco, o cineasta que criou um dos recursos mais usados na televisão até hoje. Essa história é boa. Obrigada pela presença aqui hoje, doutor Daniel, Rafael, aqui na nossa estreia.
Prazer estar aqui na estreia, é uma responsabilidade.
Pois é. Começamos justamente falando então aqui na estreia de opinião, que são muitas, que são diversas. O que, que forma a opinião de uma pessoa?
Eu achei legal eles rodando o Brasil, né, nessa abertura. Assim.
Diversidade de sotaques é o que a gente vai trazer aqui.
Pois sempre. É, e todo mundo tendo opinião. Eu lembrei de uma crônica do Fernando Sabino, que ele fala que o brasileiro é um povo cheio de opinião. E o cara vê uma roda de conversa assim, ele chega e fala, posso dar minha opinião? As pessoas, claro, ele... Então, qual é o assunto? Ele nem sabe qual é o assunto, ele já quer dar uma opinião, né? E a gente tem isso. E, de fato, a gente está hoje cada vez mais exposto a uma série de informações e a gente vai digerindo aquilo e vai, menos do que formando a nossa opinião, a gente vai encaixando aqueles dados, muitas vezes, em opiniões que a gente já tem pré-concebidas, né?
Sim. Rafael vai apresentar aqui para a gente hoje uma pesquisa da Ipsos justamente sobre opinião, percepção. Ela foi realizada em 37 países, mostrando aí como que as pessoas percebem os seus países e a realidade, né? A percepção delas versus realidade. Vamos ver aí esse resultado, esse ranking. Então, o Brasil, ele ficou em quinto lugar nesse ranking, o que significa que conhecemos pouco da nossa realidade. Os campeões das percepções equivocadas são Tailândia, México, Turquia e Malásia. Nós ali em quinto lugar, em sexto, Colômbia. Nossa vizinha Argentina está ali no meio do caminho, posição 19, Estados Unidos 23. E os países onde a percepção das pessoas mais se aproxima da realidade são Nova Zelândia e Hong Kong. O que, que explica esse resultado, Rafael?
Bom, quinto lugar esse ano, a gente faz essa pesquisa desde 2013. O ano passado a gente estava em segundo lugar, melhoramos um pouquinho. Né? Mas não é para comemorar muito, né? Porque esse estudo que chama Perigos da Percepção, que a gente faz desde 2013, ele tem a pauta que é trazer à tona o sentimento sobre como as pessoas percebem as coisas, as mensagens que a gente recebe. Né? Então, desde essa série histórica de 2013, a gente percebe que todos os anos a gente tende a errar muito sobre essas percepções. E por dois fatos. Os fatos, eles têm um fator externo, ou seja, o que a gente ouve, o que trazem para a gente de mensagem, o que a gente recebe num grupo, né, no celular, o que a gente vê na mídia, e também um outro fator que é da forma como a gente pensa. A forma que a gente pensa, ela tem um viés, porque eu venho de um lugar, eu venho de um ciclo que pensa de uma forma. E, por vezes, é mais fácil também eu receber uma informação e dizer, é mais fácil pensar que isso é verdade. Então, isso acaba acontecendo. Então, importante porque isso traz à tona uma questão que se eu tenho uma verdade que eu assumi, eu posso ter uma decisão errada e isso vai fazer com que eu tenha algo que pode ser prejudicial depois, por exemplo, numa decisão governamental.
A nossa repórter, Tatiana Bertoni, ela levou essa pesquisa para as ruas, para ver aí qual é a percepção das pessoas em relação a alguns temas. Vamos ver o que ela encontrou por lá.
Qual é a porcentagem de pessoas desempregadas no seu país? 13%, 37% ou 60%?
Acho que 60%.
Acho que é 13%, né?
Resposta correta. A maioria dos brasileiros chutou, diferentemente de você, 60%.
Pela estimativa, né, parece 60%. As pessoas não conseguem emprego.
Quantas vezes os homens no seu país tiveram relações sexuais nas últimas 4 semanas? O que a senhora acha? 29, 15 ou 7? O que a senhora acha?
Olha, eu sou casada. Eu acho que...
Escolhi.
29.
15? 29, no mínimo.
Os homens no Brasil tiveram, em média, 7 relações sexuais nas últimas 4 semanas.
7 é muito pouco. Caramba, tá fraco esses homens, ó. Ou eu tô falando demais?
Entre as 200 maiores economias do mundo, qual é a posição do seu país? 20º lugar, 9º lugar ou a posição de número 100?
Estamos em 9º lugar.
Olha só.
É,
só. E aí, acertou. Só que a maioria dos brasileiros respondeu que a gente está na posição de número 100.
Ele mesmo não acredita, né? Como é que a situação que eu tô vendo tá desse jeito e o meu país tá nessa posição, né?
Pois é, a voz das ruas aí comprovou a pesquisa, né, Rafael? Então, de forma geral, o brasileiro acha que tem mais desemprego do que, na verdade, tem. Olha que esse número, o número real já é bastante alto, não é? Que a economia está pior do que está, que faz mais sexo do que faz. Mas aí as pessoas gostam mesmo de exagerar, não é?
Agora, chama atenção na pesquisa que as pessoas superestimam as más notícias, não é, doutor Daniel?
É legal, a gente coloca que o Brasil está em 5º lugar no ranking, né, de pior colocado das percepções, mas também não é que o mais preciso acertava muito. De forma geral, o ser humano, ele erra muito nessas estimativas, porque a gente tem alguns erros embutidos no nosso cérebro. A gente tende sempre a achar que o mundo é preto ou branco. O cérebro não lida muito bem com cinza, então tudo que é meio intermediário a gente acha que não, a gente acha que é um extremo ou um outro extremo. Nosso cérebro ele é preparado para o pior, porque isso provavelmente ajudou a gente a sobreviver, né, lá na época das selvas e das cavernas. Então a gente sempre...
É uma questão de defesa, então.
É uma questão de defesa. A gente sempre tende a achar que as coisas são piores. Vamos supor, pegar um exemplo bem rápido. A pessoa está insatisfeita no emprego e ela pensa em mudar ou não de emprego. 13% de desempregados já é um número grande. Mas se fosse 60%, ela prefere morrer naquele emprego dela do que sair, porque ela não vai conseguir nunca se 60% das pessoas estivessem desempregadas. Então, essas percepções distorcidas, elas acabam impactando
na
sua vida prática.
Tem um impacto muito grande, né? Eu gostaria de trazer aqui uma outra questão. Essa semana foi divulgado o Atlas da Violência do IPEA. 65.602 pessoas foram assassinadas em 2017. Quem mais morre? O jovem negro da periferia. Não tem novidade nenhuma nisso, né? A chance de um negro ser assassinado é 23,5% maior do que a do não branco. Isso acontece há anos. O próprio IPEA traz esse atlas e é sempre esse mesmo ponto aqui. No entanto, o brasileiro não se reconhece racista. Racista é sempre o outro, não é, Rafael? Por que, então, que é tão difícil, então, para o brasileiro? Por que, que nós negamos as evidências?
Um dos aprendizados do estudo ao longo do tempo é a questão negativa, mas é também, além desse estudo, outros estudos demonstram que, por muitas vezes, é mais fácil falar do outro e que eu não faço, ou que eu não tenho uma opinião sobre determinado fato. Eu não sou racista. É mais fácil eu dizer isso do que assumir as questões negativas. Então, por isso que essas tendências do que bate na sociedade sob uma forma negativa, elas acabam sendo mais superiores do que as demais. Então, isso é uma coisa que a gente vem aprendendo ao longo do tempo. Quando a gente fala da questão negativa, por exemplo, culturalmente também, a gente é um povo que, pelas pesquisas que a gente acaba fazendo e lendo, é mais fácil eu falar de uma experiência ruim que eu tive,
do que falar de uma experiência boa, porque é default, né? É padrão eu receber algo que é positivo. Então, reverberar algo negativo acaba sendo muito mais forte nesse dia a dia.
Agora, ainda sobre esse dado, essa pesquisa do IPEA, no ranking dos 20 municípios menos violentos, 14 são paulistas. São Paulo é a capital com o menor número de homicídios. Agora, se você pergunta para as pessoas como é que é, elas dizem que têm medo de sair às ruas, não é, doutor Daniel?
Tem um outro erro que a gente, às vezes, acaba caindo, que é quanto mais raro uma coisa se torna, mais inadmissível ela é. Então, se você pensar que antigamente, muito antigamente, era muito comum ver pessoas passando fome pela rua. Você andava, tinha mendigo para todo lado passando fome, criança passando fome, etc. Quando isso vai melhorando, e vai melhorando, quando você vê uma criança na rua passando fome, você fica mais indignado. Então, aquilo chama mais atenção e você começa a achar que é mais comum do que é. Então, em lugares em que há menos violência, a violência que existe chama mais atenção, causa mais indignação e a gente fica achando que é mais violento do que é.
E essa percepção equivocada reforça preconceitos, Rafael?
Pode reforçar, obviamente, né? Dependendo do ciclo que você está vivendo, com a informação que você está recebendo. E aí a gente traz também à tona a questão das fake news, que a gente falou muito no passado. E a gente via nos estudos que a gente fez também sobre fake news, que esse reforço acabava acontecendo tanto para preconceito quanto para questões que aconteciam na sociedade que influenciavam a gente negativamente.
Olha, nós perguntamos às pessoas também se elas preferem dar opinião olho no olho ou no mundo virtual, por falar aí, não é? Internet e fake news, vamos ver.
Pessoalmente, acho que precisa de cara a cara, de discussão, olho no olho. Acho que a rede pessoal ela ainda é um espaço muito inóspito para algumas discussões.
Nossa, eu já briguei muito na internet, xinguei já. Hoje em dia eu não faço mais isso porque não vale a pena, sabe? Não é uma coisa saudável.
Na internet nós viramos outras pessoas? Assim, temos mais coragem? Como que é o nosso comportamento?
Eu costumo dizer que na internet todo mundo é um pouco psicopata, sabe assim? Porque qual é o problema do psicopata que tanto se fala, né? Ele não tem o feedback emocional. Ele vê a pessoa sofrendo e ele não se importa. Então ele continua xingando, continua batendo, seja o que for. E nos fóruns aí de discussão da internet, a gente não tem o feedback emocional automático das pessoas. Então, um cara xinga o outro e não vê ele ficando chateado, ofende e não vê a pessoa acusando o golpe. Então, a gente fica um pouco sem freio, assim. É por isso que dá tanta briga. Grupos de família que se desfazem, amigos que terminam, porque coisas que não aconteceriam olho no olho. Agora, para pesquisa de opinião, acho que aí o virtual é até mais preciso, né? Assim...
Alguém está olhando na minha casa dizendo que eu já saí do grupo da família em algum momento. Isso é fato.
Mas voltou?
Não, ainda não. Vamos ver o que vai surgir depois. Mas a questão da internet ou do digital é super importante, porque quando a gente fala de percepções, uma das coisas que a gente hoje, como pesquisador, faz é pegar todos os meios de informação possíveis para que a gente tenha uma certeza maior sobre o fato que a gente está concluindo. Né? Então, hoje o mundo digital ele é algo que está ali, é presente, faz parte, mas, por muitas vezes, ele, de forma conjugada às informações que a gente busca fora da internet, é muito importante porque, por vezes, ele pode ser potencializado, na maioria das vezes, e por vezes ele pode complementar algo que você não ouviria no cara a cara conversando com uma pessoa por telefone.
Agora, nessa questão das crenças, a pessoa vai lá na internet ali, eu acredito nisso, eu vou buscar, eu vou achar várias coisas que comprovam aquilo que eu acredito, não é verdade? Porque muitas vezes eu vou atrás daquilo apenas... Existe uma blindagem, então, eu fico cega para aquilo que não me interessa, é isso?
Exatamente. É um outro viés, um outro erro sistematicamente embutido no nosso cérebro, que é a seleção de evidências, que a gente chama, né? Então, se algo cai na minha mão, né, na minha percepção ali, e bate com as minhas crenças já estabelecidas, automaticamente ele é absorvido como verdade. Ah, eu já sabia. Agora, se bate uma informação que vai contra o que eu acredito, você simplesmente, não é nem que você discute, às vezes você ignora, você nem vê. Né? Então, a gente seleciona muitas evidências. Por isso que eu falei no começo que essa multiplicidade de informação, às vezes, ela não forma a nossa opinião. Ela vai se encaixando com a nossa opinião conforme a nossa conveniência.
Acho que tem duas coisas importantes, Sandra, para complementar rapidinho, que é o cuidado com a questão dos algoritmos, né? Porque aí a gente está assumindo verdades a partir do momento que a gente mesmo está criando o caminho. né? E isso acaba fazendo com que essa potencialização de alguma coisa que eu estou buscando, que na realidade fui eu que promovi a partir desse algoritmo, seja reforçada.
Agora, para terminar aqui essa primeira parte, eu vou resgatar aqui um estudo também da Ipsos de 2015, Rafael. Ele dizia que aquele ano era crucial para o Brasil, com uma incerteza e uma certeza. A incerteza era sob o ponto de vista econômico. E a certeza era a melhora de um espírito crítico da opinião. Olha só, falando aqui de opinião novamente, já que nosso assunto é hoje de lá para cá. Você disse que na percepção nós estamos, né, ali, mas o que é preciso então para melhorarmos essa percepção e essa opinião?
A questão da criticidade, eu volto a falar sobre a questão que eu estava comentando há pouco. O número de informações que a gente recebe, a gente precisa ser muito crítico no que a gente está vendo. Então, quando eu falei lá no começo da forma como a gente pensa, ou seja, eu assumi uma verdade sem buscar a fonte, sem buscar exatamente o que aquilo significa, eu estou assumindo aquilo de uma forma simples, mas eu tenho capacidade de ter uma opinião própria, formada a partir dessa criticidade.
Agradeço muito a sua presença, Rafael Pérez, diretor de pesquisa do Instituto Ipsos. Até a próxima oportunidade.
Obrigado.
Trazemos agora para a nossa conversa mais uma opinião. O cineasta e ex-secretário de Cultura de São Paulo, João Batista de Andrade.
E continuamos aqui com o psiquiatra Daniel Martins de Barro, que está aqui nos ajudando a entender o nosso comportamento. Obrigada pela presença, antes de mais nada, não é? Esse seu olhar atento como documentarista, o que te interessaria captar no Brasil de hoje?
Ah, eu acho que é a perplexidade. Acho que a coisa mais... Perplexidade faz com que as pessoas não sabem nem andar, não sabem para onde vão, não sabem o que fazer. Às vezes, quando pensa que entende, o dia seguinte derruba aquilo que ele entende. Essa perplexidade, eu acho que vai durar até realmente se levar esse país a sério.
Parece a história da Alice, né? No País das Maravilhas, que pergunta para a lagarta, para onde você quer ir? Ela fala, não sei. A lagarta fala, então tanto faz o caminho, né? Tu não sabe para onde quer ir. E a gente está meio assim um pouco...
Nessas suas andanças nas ruas, nessa captação das situações, algum momento, algum documentário te fez mudar de opinião?
Olha... Mudar de opinião, não, porque eu não acho que o cinema hoje, a própria televisão, tenha mostrado algum rumo. O que todo mundo faz é mostrar o que há de errado, ou o que acha que está errado, né? Eventualmente, às vezes, o cineasta e o repórter é que está errado, mas, na verdade, o foco é trabalhar sobre o que já aconteceu, né? Eu não vejo perspectiva de superação e tal, porque a sociedade vai ter que criar essa perspectiva. Quer dizer, cineastas, repórteres e tal, não criam essas perspectivas. A sociedade tem que criar e a gente vai captar isso. Eventualmente, a sensibilidade de qualquer um de nós pode ajudar a revelar que há alguma esperança possível no sentimento das pessoas, mesmo que elas estejam perplexas. Mas aí é uma questão de percepção.
Mas sabe o que é interessante, né? Estava ouvindo o João falar que teve um desses futuristas, eu acho que era o Alvin Toffler, eu não lembro exatamente qual que é um que fazia aquelas previsões, ele dizia já o seguinte, que o mundo vai ficando cada vez mais complexo. E quanto mais complexo ele fica, mais difícil é para o nosso cérebro lidar com as coisas. Então, mais as pessoas tendem a ir para os extremos. Por isso que a gente vê, hoje em dia, as opiniões tão polarizadas, as pessoas não é tudo à direita ou tudo à esquerda, ou tudo proibido ou tudo permitido, porque lidar nessa complexidade do meio termo é um negócio que demanda energia do nosso cérebro. Então, é mais fácil as pessoas escorregarem para os extremos.
Agora, estar perplexo, de certa forma, não é positivo no sentido de mudar, ir atrás de mudanças e não naturalizar as coisas?
Mas as pessoas estavam descontentes. Uhum. Essa que é a verdade. Eu não quero discutir o passado, quando que começaram a ficar descontentes, mas o fato é que as eleições, por exemplo, mostraram um povo descontente. Né? É claro, está com 12, 13 milhões de pessoas desempregadas, né? E uma inflação muito escondida. Né? Então, eu sei disso, porque falar em inflação foi só isso aí. Você vê as contas que paga, você vê que isso aqui elas ficam mais altas, muito mais do que a própria inflação declarada. Né? Então, esse descontentamento faz com que as pessoas se apeguem a alguma nau, alguma balsa para se agarrar e acreditar nela. Então, é um lugar perigoso também de surgirem aqueles que têm a decisão.
Agora, sobre essa questão de mudar de opinião, vamos ouvir a opinião dos internautas.
Eu sou uma pessoa durona. Dificilmente mudo de opinião. Por dinheiro nenhum, mudo minhas opiniões.
Eu sou uma pessoa bastante flexível, então quando alguém consegue me provar que o ponto de vista dela é mais viável do que o meu, eu mudo de opinião com a maior facilidade.
Opiniões diferentes aí, né? Ela dizendo que é flexível, dizendo não mudo de opinião por nada. O nosso cérebro foi feito para mudar de opinião.
Então, tem uma frase muito boa do William James, que é um dos pais da psicologia, que ele diz assim, ó, pensar é o que muitas pessoas acham que estão fazendo quando elas só estão reorganizando seus preconceitos. Porque, muitas vezes, a nossa opinião, ela é colada com a nossa identidade. Então, eu me identifico, de alguma maneira, como pessoa, como indivíduo, e eu construo as minhas opiniões ligadas à minha identidade. Mudar de opinião, algumas vezes, é questionar a minha própria identidade. Por isso que é tão difícil. Por isso que você vê pessoas brigando em épocas de eleição ou em épocas de assuntos muito tensos. É isso, não, é aquilo. E a pessoa não consegue sequer ouvir o outro. Ela não consegue considerar que o outro possa ter alguma razão. Porque aquilo destruiria, né?
Nem ouve, mas quer tentar fazer o outro mudar de opinião.
Sim, porque aquilo é a essência dele. A identidade da pessoa está construída com aquilo. E admitir uma brecha nesse edifício realmente precisa de coragem. Como a menina disse, assim, se é uma pessoa mais flexível, é uma pessoa corajosa mesmo.
Sim. Eu vou trazer aqui uma curiosidade muito interessante. Nós vamos sempre abrir aqui no Opinião Espaço para a voz das ruas, da internet. E sabe quem levou o microfone pela primeira vez para ouvir a população no jornalismo? A TV Cultura, no programa Hora da Notícia. Programa criado por você, não é? João Batista, também por Fernando Pacheco Jordão e Vladimir Herzog.
Vamos ouvir um trechinho do programa.
Eu já tentei muito na roça, nunca adquiri nada. O que eu tenho encontrado na roça é somente corte de foice no pé, cobra vem e morde meu pé. Com o tempo o fazendeiro me chuta e sempre eu vivendo só na pior.
Que legal, né? Já indo lá atrás, ouvi as pessoas nas ruas. Como que era ir para as ruas em plena ditadura?
É, desde 72 que foi criado o programa. Esse, o Migrante, é 73. Depois foi transformado em curta-metragem, que eu ganhei o prêmio de melhor filme no Festival de Documentário do Brasil.
Era esse material pesado. Aqui da TV Cultura depois se transformou num documentário.
É, depois eu remontei. Uhum. Porque você não imagina como é que ia para o ar um filme desse de 10 minutos. É. Então ia para o ar assim, uma fita corria aqui e o editor lá falava assim, bom, agora para a fita, entra o locutor. Tal. Aí o locutor entrava aí, qual é a fita? Era assim. É. Depois eu emendei tudo, coloquei uns letreiros no lugar que era locutor e virou um curta-metragem, que repercutiu muito. Tem até tese sobre esse filme. Né? Mas era, o filme correspondia a uma ideia, primeiramente, do Fernando Pacheco Jordão e do Vlado, do Vladimir Herzog, né? E que era tentar mudar o foco do jornalismo e ter o povo como objetivo nosso.
O protagonista.
É, como protagonista. Eles me convidaram, nós éramos amigas, me convidaram porque eles viram lá em Londres ainda, em 68, o meu documentário proibido, que chama Liberdade de Imprensa, onde eu fazia isso, essas coisas, que eu tinha especialista falando e muitas vezes o especialista era questionado na rua. Dizia, ele está falando, porque eu contava, olha, fulano falou isso. Aí ele falou, ele está falando isso por isso, mas na verdade é isso aqui e tal. Muita coisa de rua. Eu cheguei, inclusive, a levar livros para as pessoas lerem sobre a imprensa, que era a Liberdade de Imprensa, e perguntar depois, o que, é que vocês leram? As pessoas então começavam a falar e falavam, bom, o que, é que vocês acham? Aí cada um ia dando uma opinião, quer dizer, eu, no filme eu criava uma fonte...
As pessoas tinham medo de falar?
Não tinham medo. E quem vê o filme, uma hora a TV Cultura podia passar o filme, quem vê o filme mostra como eles eram altivos, como falavam bem na rua, bem, e tinham responsabilidade para falar, impressionante. Isso é 67.
Sim. Eu fiquei emocionado nesse trecho, de verdade, assim, porque é mais do que dar voz para o povo. Deu voz ali de um... uma ideia que perdura até hoje, que está aí pautando eleições no mundo inteiro, de pô, esse cara tem que ficar no lugar dele, e eu quero você falar isso porque você não está no meu lugar, né? Você não sabe o que eu passo, enfim. E essa é uma questão de 70 e pouco, está aí pautando as eleições no mundo hoje.
E justamente, ouvir outra nesse sentido, né? As percepções, porque cada um tem o seu histórico também de vida, não é?
Pois é, e eu achei genial, assim, você colocar, a coragem na época, né? Colocar ali a questão... em primeiro plano, do povo e com seus preconceitos e com seus viés e tal, esse medo de imigrantes que está pautando debates até hoje.
Ai, gente, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Eu iria longe aqui, daria para fazer um documentário, não é, João Batista, sobre essa conversa
aqui.
Não,
mas uma coisa importante. As pessoas, por exemplo, incendiavam a favela, os repórteres iam para o secretário de habitação para falar. Eu dizia lá, não, eu, Vlado Fernando, quando incendiei a favela... A autoridade da informação é o favelado.
Sim.
Então, era uma mudança radical. É isso que está aí no filme.
E é importante que isso seja feito, não é?
É, claro.
Olha, nós falamos aqui, comentamos na abertura, não é? Tuas ideias não correspondem aos fatos, como já disse Cazuza, e o tempo não pare, de fato, o tempo não pare. Precisamos aproveitar bem esse tempo. O que é preciso, então, só para encerrar, então, para aprimorarmos aí as nossas percepções e as nossas... opinião.
Então, eu acho que a gente tem que saber que a nossa opinião é enviesada. Vamos assumir. Para de achar que você acredita que a sua opinião é a verdade. Vamos aprender a questionar as nossas opiniões e seguir em frente.
Para encerrar.
Olha, eu não sei. Eu acho que a TV, desde 72, quando fizemos Hora da Notícia, ainda está patinando e ainda acha que os especialistas nos assuntos é que tem opinião, é que pode explicar para o povo. O especialista tem que ser um auxiliar, mas a opinião pública do povo é a mais importante.
Olha, eu gostei muito desse encerramento, porque é o que nós vamos tentar humildemente fazer aqui, ter sempre especialistas aqui no assunto e a voz das ruas. Por isso, participe aqui, traga a sua opinião. Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje com a gente.
Prazer.
Obrigada e até uma próxima oportunidade.
Nós ficamos por aqui. Até o próximo Opinião. Opinião. Qual é a sua?